Conheça todos os detalhes da expansão da marca Shell Energy no Brasil no megacast especial com Rodrigo Soares e Guilherme Perdigão. Link no descritivo do episódio.
Bom dia! Quinta-feira, 25 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético, disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder o minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje temos notícias sobre os impactos da reforma tributária no setor. Tem imposto seletivo sobre petróleo, benefício para consumidores de energia de baixa renda. Vamos falar sobre os números apresentados pelo governo para defender a continuação da exploração de petróleo, sem prejudicar os esforços de descarbonização, declarações do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre Itaipu e sobre a renovação das concessões das distribuidoras, duas novelas que a gente acompanha muito de perto aqui no Minuto. Temos ainda a agenda do dia, que hoje está cheia. A gente tem a Assembleia de Acionistas da Petrobras, que vai eleger um novo conselho, Assembleia de Credores da Light para aprovar o plano de recuperação judicial e ainda tem a Assembleia de Agentes do ONS para eleger três novos diretores. Então vamos começar pelo macro, para depois a gente ir caminhando para os assuntos mais micro do setor de energia, né? E ontem a gente teve notícias bem importantes sobre a reforma tributária que terão efeito no setor de energia, então é importante a gente saber o que está acontecendo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou a proposta de regulamentação da reforma tributária. Aquela reforma tributária que foi aprovada no ano passado, foi aprovada uma emenda constitucional, e ele deu mais e essa regulamentação deu mais detalhes sobre o tal do cashback da conta de luz. Vai ser um mecanismo, então, no qual famílias de baixa renda vão ter retorno de até 50% dos tributos pagos nas contas de luz, de água, de esgoto e de gás natural. E no caso de compra de botijão de gás, o cashback pode ser até de 100%, ou seja, isenção total a esses consumidores, mas na verdade não é nenhuma isenção, né? Você vai receber esse dinheiro de volta. Esse mecanismo foi aprovado, então, na reforma tributária ano passado, faltavam detalhes de como que ele seria implementado, e isso veio na proposta de regulamentação do governo, que ainda precisa ser aprovada. E aí, o que que está na proposta? O reembolso desses tributos vai valer para a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, vai ser o novo imposto cobrado na esfera federal, e sobre o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, cobrado por estados e municípios. A proposta do governo prevê que terão acesso aos benefícios as famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, o que hoje equivale a cerca de R$ 700. E elas precisam estar inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais. E aí a família vai indicar uma pessoa e essa pessoa vai ser a beneficiária que vai receber de volta o dinheiro que for pago nesses, impostos e tributos. Esse projeto também autoriza que estados, municípios e União fixem percentuais mais elevados para esse cashback, com limite de 100% do valor pago. Então, até 100% do que o pessoal pagar em imposto e tributo na conta de luz, por exemplo, vai poder ser devolvido, a depender aí de decisões, né, dos estados, municípios e União. A ideia do mecanismo é deixar de onerar essas famílias de baixa renda, que são as que mais sofrem, né, com o problema das contas de luz muito altas. A gente sempre fala, né, sobre a conta de luz ser muito elevada, e parte disso é por conta de encargos e tributos. Esse consumidor, ele de baixa renda, ele já tem uma isenção de imposto dos encargos mais altos. Não sofre tanto com isso, mas sofre muito com a questão dos impostos. E os impostos da conta de luz, por exemplo, eles são chamados impostos regressivos, porque proporcionalmente o consumidor de baixa renda paga muito mais imposto sobre o consumo. A maior parte da despesa de quem é de baixa renda vai para essas contas, fundamentais, certo? Aluguel, conta de luz, conta de água, gás, supermercado. E o imposto é muito alto, que é o imposto sobre consumo. A maior parte da renda da família vai para isso, então com isso, um percentual da renda daquela família que vai para imposto e tributo é maior do que o de uma família de alta renda que usa os recursos para outras despesas que são menos oneradas. E a gente sempre fala aqui no Minuto como o problema da conta de luz está cada vez mais alta. Para quem tem baixa renda, isso é um problema muito maior, porque fica mais difícil você conseguir pagar a sua conta de luz e você se vê ameaçado com corte pela distribuidora por inadimplência, é um problema sério. Então, esse cashback, além de ser uma ideia que tem essa finalidade, né, de ajudar esse consumidor a ser menos onerado, também pode ajudar o segmento de distribuição com menor inadimplência. E os outros setores também que vão ser beneficiados ali com o cashback, né? A questão do saneamento, gás natural e etc. Ainda na agenda macro do dia, a reforma tributária tem outro impacto no setor de energia, que é aquele imposto seletivo sobre veículos poluentes e sobre a produção de óleo e gás natural. Ele até foi apelidado de imposto do pecado, porque também vai incidir sobre cigarro, bebidas alcoólicas e bebidas açucaradas. O objetivo é onerar mais os bens e serviços que são considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Mas ainda falta muita definição, ainda não sabe qual vai ser a alíquota, se vai aumentar a carga tributária no total, qual será o impacto disso. E os setores atingidos também estão se movimentando para impedir que seja um imposto com fins arrecadatórios. Aquele tipo de imposto que é usado apenas para ajudar a União a atingir metas fiscais. Então a gente vai acompanhar por aqui isso também. Ao mesmo tempo em que o governo está tentando, então, onerar mais petróleo e seus derivados, né, como prejudiciais ao meio ambiente, o governo também está defendendo que a exploração de petróleo no Brasil continue acontecendo, até para que o país não perca sua autossuficiência na exploração de petróleo, e também para que esse dinheiro que o país arrecada com a exploração de petróleo e gás seja usado para financiar a transição energética. Ontem, o Ministério de Minas e Energia fez um evento para apresentar esses argumentos, que incluem usar, então, o dinheiro do petróleo para financiar a transição energética. E a diretora da empresa de pesquisa energética, Heloísa Borges, afirmou que o Brasil pode perder 3,7 trilhões de reais entre 2032 e 2055 em arrecadação de impostos e royalties se deixar de investir em exploração de petróleo. O secretário de Petróleo e Gás do Ministério, Pietro Mendes, diz que o mote aqui é usar os recursos de petróleo e gás para financiar a transição energética. Falou que a questão, o que deve ser combatido é o consumo. O país tem que se esforçar para reduzir a demanda por petróleo e derivados, e não a produção. Porque não adianta as entidades, né, ligadas ao meio ambiente impedirem novas explorações de petróleo e gás no país, sendo que o consumo vai continuar acontecendo, então a gente vai continuar tendo emissões e, além disso, ainda ficaríamos dependentes de importações cada vez mais. No evento, quem também falou foi o secretário de Transição Energética do Ministério de Minas e Energia, o Thiago Barral, e aí ele apresentou uma organização dessas ideias, né? Uma proposta de criação de novos planos voltados para a transição energética, que envolvem a estruturação de forma transparente de um conjunto de medidas para organizar os esforços necessários. E aí, esse plano ele tem apoio da Agência Internacional de Energia, do BNDES, da Empresa de Pesquisa Energética e da Fundação Getúlio Vargas. Os detalhes estão numa reportagem muito completa da Poliana Souto no site da Megawatt. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, era esperado na abertura desse evento ontem. Ele acabou se atrasando, teve uma série de reuniões. E aí, no fim, ele conversou com os jornalistas que estavam lá presentes. E segundo a agência Infra, o Silveira contou que se reuniu ontem, então, com CEOs das distribuidoras, cujos contratos estão vencendo nos próximos anos. Ele falou que esse foi o último encontro feito com os CEOs das distribuidoras, para ouvi-lo sobre o que seria sustentável incluir no decreto, que vai trazer as diretrizes da renovação das concessões das distribuidoras. Esse decreto está sendo prometido sucessivamente, adiado, mas, segundo o ministro disse ontem, semana que vem vai para a Casa Civil, então está quase pronto. O ministro disse, então, não tem muita novidade, ele falou pontos que vão estar no decreto, que a gente já sabe, que ele já falou várias vezes, né? Aumento de exigência de indicadores de qualidade que medem a duração e frequência das interrupções de fornecimento, o DEC, o FEC, medição de uma participação social aprimorada, exigência de mais investimentos, comunicação mais próxima entre as distribuidoras e as prefeituras em que atuam e a criação de mecanismos mais fortes para que necessário, se necessário, o Estado possa declarar caducidade e intervir nas concessões. Silveira diz que os contratos hoje foram feitos para tornar quase inviável a caducidade. Além disso, ele diz que algumas empresas que estejam em processo de caducidade em uma concessão dentro do mesmo grupo econômico podem ter que cumprir critérios diferenciados na renovação de outras concessões, mas ele não deu muitos detalhes se isso realmente é viável. Por exemplo, seria o caso de, se a fiscalização da Enel São Paulo resultar num processo de caducidade, e vamos destacar aqui, não existe nenhum processo de caducidade na Enel São Paulo, a empresa está sendo fiscalizada como sempre foi, a diferença é que o ministro foi lá dizer que pediu a fiscalização, mas a ANEEL já estava até fazendo esse processo de fiscalização antes. Se o processo de fiscalização da Enel São Paulo resultar num processo de caducidade, no caso da renovação da Enel Rio, que é do mesmo grupo econômico, mas é outra empresa, a empresa poderia ter que cumprir critérios mais robustos e diferenciados. Lembrando que, atualmente, apesar do ministro dizer que hoje é quase inviável a caducidade, tem uma recomendação de caducidade pela ANEEL na mesa do Ministério de Minas e Energia, que é da Amazonas Energia, porque ela descumpriu os critérios de qualidade de serviço, descumpriu as regras do contrato de concessão, mas a pasta até agora não se manifestou sobre a recomendação, porque não existe solução ainda, não existe um acordo, né, um consenso sobre uma solução para a situação da Amazonas Energia, que é bastante complexa, tem um problema ali de poder público, enfim, é uma questão para um minuto exclusivo da Amazonas Energia, um dia a gente pode fazer. O ministro Silveira também falou ontem sobre Itaipu, e aí ele deu uma previsão bem importante, vamos ver se se cumpre. Ele disse que um acordo sobre o preço da energia de Itaipu vai sair em até 3 semanas. Segundo Silveira, na semana que vem vai haver uma reunião em que o Ministério de Minas e Energia vai apresentar ao Paraguai contrapartidas para negociação. Mas o Brasil não vai abrir mão de manter a tarifa em 16 dólares contra os 22 dólares defendidos pelo Paraguai. Essa tarifa poderia ser bem mais baixa, tem muitos especialistas que falam que se fosse cerca de 10 dólares ainda daria para Itaipu ter algum tipo de lucro para bancar os custos ali com as obras, né, a questão social no entorno da usina, mas essa é outra batalha. O desafio hoje está sendo conseguir um acordo com o Paraguai para evitar o preço defendido pelo Paraguai. E aí, segundo o ministro Alexandre Silveira, o desafio está em achar as contrapartidas que possam ser oferecidas ao Paraguai sem afetar a tarifa de energia elétrica e também achar contrapartidas que o Paraguai possa dar ao Brasil, no caso, com efeitos aí de médio e longo prazo, porque o Paraguai também não quer diminuir a sua arrecadação agora. Vamos lembrar, Itaipu é uma usina que é binacional, metade é Brasil, metade é do Paraguai. O Paraguai não tem carga para toda a sua metade, então vende a maior parte da sua energia para o Brasil. Por isso que é tão importante esse acordo, porque o Paraguai quer um preço mais alto para poder vender para o Brasil por um preço mais alto. Só que hoje, pela regra vigente, todos os consumidores do Sudeste, Centro-Oeste e Sul pagam a tarifa de Itaipu, sendo que nem todos são beneficiados com essas obras sociais de Itaipu. Antigamente elas ficavam limitadas ali ao âmbito da usina, muito ali no estado do Paraná, agora também pode, a região foi um pouco ampliada, né? Então tem obra social no Mato Grosso do Sul, por exemplo, bancada com dinheiro de Itaipu, mas quem paga são todos esses consumidores. Como eu disse, hoje é um dia muito cheio. A gente, agora já falando da agenda, né? A Petrobras, então, tem a sua Assembleia Geral Ordinária hoje, dia de eleição para o seu Conselho de Administração, possivelmente a aprovação da distribuição de dividendos extraordinários, bem importante. Na Light, é dia de Assembleia de Credores, a expectativa é que o plano aprovado pelo Conselho seja aprovado pelos credores, e aí a companhia consiga avançar na sua complexa situação, porque, vamos lembrar, o objetivo de uma recuperação judicial é um acordo para sair da recuperação judicial sem a empresa ser liquidada, né? No caso, com uma empresa ainda existindo, uma empresa com chances de sobreviver e se recuperar. A gente tem casos de empresas que passaram por recuperação judicial e hoje são muito bem-sucedidas, é o caso da Eneva, por exemplo. exemplo. Mas tudo pode acontecer, então vamos acompanhar de perto também essa questão hoje da Light. E tudo indica que hoje vai ser um dia de reviravoltas ainda na eleição do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Eu até fui puxar no Estatuto do ONS as regras, e a diretoria, então, ela é composta por um diretor-geral e 4 diretores. Diferentemente da CCE, que eu expliquei que cada segmento podia de indicar um dos conselheiros, né? No caso do ONS, o critério é que eles sejam profissionais de reconhecida competência em sua área de atuação, e 3 membros são indicados pelo Ministério de Minas e Energia. Então, é o diretor-geral e mais 2 diretores. E aí, outros 2 diretores são indicados pelos agentes. O que está vencendo agora são os mandatos do diretor-geral, Luiz Carlos Ciocchi, que é uma indicação do governo, do Marcelo Praes, que é atual diretor de TI, relacionamento com agentes e assuntos regulatórios, e do Alexandre Zucarato, que é diretor de planejamento. Essas 2 diretorias são indicações dos agentes. Todos os 3 podem ser reconduzidos a mais um mandato de 4 anos, mas tudo pode acontecer. Essas 2 diretorias, como eu disse, são indicação do mercado, mas a gente sabe que o governo está se movimentando para influenciar, para dizer o mínimo, essas indicações. Então, a gente vai esperar para ver o que vai acontecer hoje. Não vamos especular sobre os nomes, mas o resultado dessa eleição em algum momento vai estar no site da Megawatt. Ainda na agenda de hoje, eu disse que tem muita coisa. A gente tem o webinar da Única com a Congen e com a Biogás sobre cenários de programação e operação, formação de preço. A gente tem hoje também o primeiro dia da reunião do Programa Mensal da Operação, o PMO, do ONS de maio. PMO, lembrando, aquela reunião que o ONS faz todo mês, na última quinta-feira e na última sexta-feira de cada mês, para falar como é que foi a operação do sistema no mês. Então, a gente vai saber como é que foram as condições de abril. E vão atualizar as premissas para maio e para junho em relação à carga, à afluência, quais são as chuvas esperadas, o que a gente pode esperar, limite de transmissão. É bem importante, até para quem trabalha com a questão de preço de energia, é fundamental acompanhar o PMO. A gente vai acompanhar aqui na Megawatt para contar tudo para vocês. E no Congresso, hoje tem expectativa de uma reunião da Comissão do Meio Ambiente do Senado, agora de manhã, para debater as potencialidades econômicas das reservas de petróleo e gás na margem equatorial. Eu disse expectativa porque reuniões dessas de comissão no Congresso podem sempre ser adiadas, mas existe essa expectativa e, se acontecer, a gente também vai acompanhar. Tem muita notícia legal no site que eu não mencionei aqui hoje. O noticiário tá muito cheio. Então, tem Neoenergia tentando antecipar contrato da Termo Pernambuco, Itaú comprando participação em eólicas das Casas dos Ventos, a geração da Voltália em queda com ventos mais fracos no primeiro trimestre do ano, a Scatec assinou um PPA para uma nova usina solar com a Statkraft, tem investimento em fábrica de baterias em Minas Gerais. É muita coisa, como sempre. Mas, como eu sempre digo, não se preocupe, a Megawatt acompanha tudo, então é só ficar de olho no nosso site, megawatt.energy, com Y no fim, e assim você fica bem informado e sabe tudo que vai acontecer. Aproveita quando for no nosso site e se cadastra, porque aí você vai receber a Mega News, a newsletter mais completa do setor, que tem todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. E se puder, faça também a assinatura da Megawatt, que você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo destaques do Diário Oficial da União bem cedinho, link para acessar esse podcast assim que ele é publicado, muitas reportagens em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima quinta-feira e até a próxima. Tchau, tchau.